Um povo num lugar, 16 de setembro de 2021. Sobre ídolos mudos e um Deus falante. 1 Coríntios 12. Hoje estamos retornando a uma série de mensagens nas cartas coríntias que temos abordado, chamado Um Povo num Lugar. Enquanto olhamos por uma parte dessas cartas que muitos de vocês podem achar familiares, eu acredito que há novas percepções, que há uma nova inspiração esperando por todos nós hoje. Não importa quem você é. Se você estiver explorando o cristianismo, haverá coisas que você poderá ouvir pela primeira vez, porque se eu for honesto, e isso faz parte do meu trabalho, não tenho certeza se a igreja fez um bom trabalho em colocar o que iremos ver em breve a ser exibido. Se você é novo como seguidor de Jesus, então este texto pode ser a maneira perfeita para você entender o que vem a seguir em sua jornada. E para aqueles que são cristãos há muito tempo, acho que isso irá ser um novo lembrete que pode revitalizar sua fé. Com isso, deixe-me explicar o que vamos fazer. Vamos ler a passagem, então vamos desembrulhar. Vamos dar sentido a isso e colocá-lo no contexto. Vamos abrir em 1 Coríntios 12. E como introdução, gostaria de lembrar que essa carta caiu no colo da primeira igreja do primeiro século, que está tentando navegar como viver sua fé, viver a realidade do Evangelho e todas as suas implicações em um lugar particular. E nosso desejo é que descubramos como fazer o mesmo. Então vamos começar lendo o versículo 1, 1 Coríntios 12. Agora, com relação aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês fiquem desinformados. Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, foram desviados para ídolos mudos, independentemente de como foram conduzidos. Portanto, quero que vocês entendam que ninguém que fala no Espírito de Deus diz: Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, exceto no Espírito Santo. Ora, há variedades de dons, mas o mesmo Espírito, existem variedades de serviço, mas o mesmo Senhor. E há variedades de atividades, mas é o mesmo Deus que capacita todos eles em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Pois a um é dada pelo Espírito a expressão de sabedoria, e a outra a expressão do conhecimento de acordo com o mesmo Espírito. Para outro a fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura pelo único Espírito, a outro o acionamento de milagres, para outra profecia, para outra habilidade de se distinguir entre espíritos, para outros vários tipos de línguas, para outro a interpretação de línguas. Todos esses são capacitados por um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um individualmente como ele deseja. Pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos sejam um só corpo, assim é com Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos bebiam do mesmo Espírito. Pois o corpo não consiste de um membro, mas de muitos. Se o pé disser: porque não sou uma mão, não pertenço ao corpo, isso não a tornaria menos uma parte do corpo. E se o ouvido disser: porque não sou olho, não pertenço para o corpo, isso não o tornaria menos uma parte do corpo? Se todo o corpo fosse um olho, onde estaria o sentido de audição? Se todo o corpo fosse uma orelha, onde seria o sentido do olfato? Mas como é, Deus organizou os membros no corpo, cada um deles como ele escolheu. Mas se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Do jeito que está, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem novamente a cabeça aos pés: eu não preciso de você. Pelo contrário, as partes do corpo que parecem ser mais fracos são indispensáveis, e nas partes do corpo que consideramos menos honrosas, nós concedemos a maior honra, e nossas partes não apresentáveis são tratadas com maior modéstia, que nossas partes mais apresentáveis não requerem. Mas Deus compôs o corpo dando maior honra à parte que faltou, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham o mesmo cuidado uns com os outros. Se um membro sofre, todos sofrem juntos. Se um membro é homenageado, todos se alegram juntos. Agora você é o corpo de Cristo e individualmente membros dele. E Deus tem nomeado na igreja primeiros apóstolos, segundos profetas, terceiros mestres, depois milagres, depois os dons de cura, ajuda, administração e vários tipos de línguas. São todos apóstolos? Todos são profetas? São todos professores? Todos fazem milagres? Todos possuem dons de cura? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Mas deseje sinceramente os dons mais elevados. E vou mostrar-lhe um caminho melhor ainda. Acho que, de modo geral, temos mais perguntas do que deixamos transparecer. Vivemos uma época que realmente valoriza a certeza e respeitamos as pessoas que aparentam ser. Então, naturalmente, temos a tendência de esconder nossa incerteza. Mas na semana passada eu vi algumas entrevistas no estilo assim, homem na rua, que foram incrivelmente reveladoras e intrigantes. Pessoas aleatórias foram solicitadas a compartilhar perguntas que fariam a Deus agora, se eles poderiam. Estes foram vislumbres honestos sobre os tipos de coisas com as quais pessoas reais lutam e as perguntas que eles fazem. Vários disseram que perguntariam a Deus se eles estavam no caminho certo, falando de vida. Estou no caminho certo? Outros disseram que perguntariam a Deus o que vem depois disso. Houve, obviamente, perguntas sobre dor, sofrimento e injustiça. Então surgiram questões sobre propósito e significado. Como posso fazer diferença no mundo? Acho que o que mais me impressionou foi como tantos de nós somos inseguros sobre tantas coisas. Temos muitas perguntas sobre esta vida e como vivê-la. Agora, obviamente, e como você pode esperar, eu acredito que a pessoa de Jesus é autêntica. O cristianismo oferece respostas para essas perguntas e muitas mais. Mas também acho que a passagem que acabamos de ver oferece mais respostas para as perguntas que estamos perguntando do que pensamos, incluindo uma resposta à outra pergunta: o que impede o cristianismo de ser obsoleto e sem vida? Isso é um problema. Essa é uma pergunta real. Por que algumas pessoas olham para o cristianismo e a igreja e concluem que é chato, sem vida ou morto? E parte disso é devido a outro problema, e isso é que tem gente dentro da igreja e sua fé parece fria e estagnada. Mas esses versículos não apenas respondem a essa pergunta, mas também respondem muito, muito mais ao que ouvi pessoas perguntando nessas entrevistas. Então vamos dar uma olhada em algo que Paulo diz no início de que acabamos de ler. Olhe novamente comigo em 1 Coríntios 12, 1 a 2. Agora, com relação aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês fiquem desinformados. Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, foram desviados para ídolos mudos, independentemente de como foram conduzidos. Paulo está chamando a atenção dessas pessoas e está traçando um contraste importante entre a vida antes de Jesus e a vida depois de Jesus. Ele diz: antes você foi desviado para ídolos mudos. Ele usa a palavra grega, áfonos, que significa sem som, sem fala, incapaz de transmitir significado. Essa é a vida antes de encontrar o Evangelho. vocês adoravam deuses que não falavam. A linguagem que ele usa apela a algo que ele disse durante um sermão em Atenas que nós lemos em Atos 17. Ele está no meio dos ídolos atenienses e altares quando observa um denominado para um Deus desconhecido. E então descreve sua busca por Deus como tatear na escuridão. Como procurar por algo ou alguém com os olhos vendados. Ídolos mudos, não falam, não direcionam, não oferecem comentários. Mas lembre-se de que isso é um contraste. Ele está falando sobre o passado. E ele está dizendo que o que você experimentou no passado é o oposto de o que você experimenta no presente. Então, se no passado você encontrou silêncio, se você não encontrou nenhum som, nenhum significado transmitido, então o que você está experimentando agora? Isso significa que existe fala, existe som, existe significado transmitido, há direção sendo oferecida. Bem, aqui, neste momento, Paulo está traçando uma distinção que dá nova vida à nossa compreensão do cristianismo. Quero retroceder, voltar por um momento e voltar ao momento anterior a este. Quero voltar às palavras de Jesus em um momento muito crítico. É a noite em que Jesus é traído por Judas. Mas antes desse momento, houve uma conversa. Agora, não tenho certeza se foi naquele aposento em cima, onde tiveram uma última refeição. Não sei se foi na estrada, durante o frio da noite, enquanto eles atravessaram a cidade e chegaram ao jardim de Getsêmani. Pode ter sido no próprio jardim. Tudo o que sei é que Jesus sabe o que está para acontecer. Ele sabe que ele os deixará. E ele joga esta bomba sobre eles. João 14, ele diz isso. João 14, 16 a 17. E vou pedir ao Pai, e ele vai dar-lhes outro auxiliar para estar com vocês para sempre. Sim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Você o conhece, pois ele mora com vocês e estará em vocês. Ele promete o Espírito de Deus. Eu sei que alguns de vocês se acostumaram com isso, porque estão por aí há tanto tempo, talvez muito tempo. Mas Jesus acabou de prometer que o Espírito de Deus seria conhecido por nós, e ele moraria conosco e estaria em nós. Jesus disse isso. Então, alguns dias depois, ele disse-lhes que esperassem pelo seu Espírito. E em Atos, capítulo 2, lembro sobre o dia de Pentecostes, quando essa promessa que Jesus fez foi cumprida. Então, agora, uma nova dimensão radical é aberta. E agora, encontramos Deus de maneiras inteiramente novas. Ele estava aludindo a isso. Ele tinha falado sobre isso antes. Como a mulher no poço, em João 4, eles estão tendo esse diálogo para lá e para cá quando Jesus diz isso a ela. Mas está chegando a hora, e agora está aqui, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois o Pai está procurando nessas pessoas para adorá-lo. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. Vocês veem a fusão acontecendo? Você pode ter a verdade, mas isso é apenas metade da equação. E você também pode ter um ídolo mudo, porque você vai caminhar com os olhos vendados. Os vivos, os verdadeiramente vivos, interagem com Deus em espírito e em verdade. Acho que essa interação, essa realidade de que o Espírito de Deus habita em nós e está em nós, é a peça crítica do quebra-cabeça de que estou falando, que está faltando. E isso é o núcleo do que Paulo está dizendo a esses coríntios. O Espírito foi prometido, o Espírito foi dado, mas agora depende de nós vivermos guiados pelo Espírito. Bill Bright, fundador da Campus Crusade, disse o seguinte: De alguma forma, percebemos que os primeiros cristãos eram diferentes de nós, que eles possuíam uma qualidade de vida que não podemos atingir. Mas é um fato da história que as pessoas a quem Jesus deu a sua grande comissão eram comuns, simples, gente trabalhadora, atormentadas pelas mesmas fraquezas que nós. A única diferença entre a maioria deles e a maioria de nós é que duas coisas importantes aconteceram com eles. Primeiro, eles tinham total confiança em um Senhor ressuscitado, triunfante sobre a morte, que vivia dentro deles e voltava para reinar na terra. Em segundo lugar, eles estavam cheios do Espírito Santo. Bill Bright, fundador da Campus Crusade. Veja, aqui está esse mistério. Eu uso essa palavra com cuidado e intencionalmente. Somos completamente humanos, cada um de nós. No entanto, somos mais do que humanos, por causa do Espírito de Deus habitando dentro de nós. Somos seres espirituais. Mas até percebemos isso, é como ter uma lâmpada que você nunca liga ou um carro que você nunca dirige, certo? Você pode ter uma lâmpada, mas se você não ligá-la, ela nunca fará o que deveria fazer. Você pode ter um carro, mas se você nunca dá partida, e ele, para que então? E o mesmo se aplica à vida cristã. Você pode ter o Espírito, mas se não estiver andando com, sendo enchido por, ouvindo ou sendo inspirado pelo Espírito de Deus, então para quê? E aqui está o que é irônico. Eu digo tudo isso e parece um pouco místico. Mas mesmo em uma cultura obsessada pelo material, como fundo físico, há um senso profundo e quase universal entre todos os seres humanos de que somos espirituais. Ele se manifesta nas telas e nas histórias que contamos em todos os lugares. E bem aqui, embutido em central para a fé cristã, está esse belo mistério de Deus em nós. Então, isso é o primeiro. Mas então, Paulo elabora essa realidade, mergulha no assunto presentes ou dons, não presentes que são trocados entre pessoas. Em vez disso, talentos ou habilidades que são utilizados. Agora, é sempre importante lembrarmos que Paulo está escrevendo uma carta para um grupo de pessoas específico, lidando com certas circunstâncias. E temos que ter cuidado para não tirar algo fora de contexto e aplicar com precisão demasiada ao nosso. É importante encontrarmos o princípio. Então, de que se trata aqui? Bem, observe no versículo 14 que ele diz: Pois o corpo não consiste de um membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou uma mão, não pertenço ao corpo, isso não a tornaria menos uma parte do corpo. Então, alguns versos depois, ele diz: Do jeito que está, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem à cabeça dos pés, eu não preciso de você. Agora, é muito fácil concluir que Paulo está enfrentando duas atitudes que existiam na igreja de Corinto. Pelo que podemos ver, houve dois problemas. Algumas pessoas se viam como membros independentes e desconectados da igreja. E outros estavam enfatizando ou estabelecendo uma hierarquia em torno de certos dons, porque eram manifestações mais visíveis do Espírito. Mas Paulo os para no meio do caminho. Ele se torna meticulosamente claro com relação a essas duas coisas. Ele não apenas cria um choque frontal com nossa cultura hoje, mas oferece uma poderosa revelação para nossas vidas. Temos uma cultura de independência e temos uma cultura de celebridade. Costumamos fazer tudo sozinhos e tendemos a elevar certas pessoas em nossos pontos de vista. E Paulo diz: não há lugar para isso. Porque prejudica nossa capacidade de ser quem fomos criados a ser. Por quê? Porque nós somos o soma de Cristo. A palavra grega soma, que ele usa para nós descrever, é a palavra grega soma, que traduzimos como corpo. É uma pessoa em sua totalidade. E ele diz: nós somos o corpo, o soma de Jesus. O que se traduz em algo que é novamente místico e bonito. Nós, coletivamente, temos a oportunidade de ser a expressão física de Jesus neste mundo. Na verdade, se conectamos os pontos de que Paulo está nos dizendo, percebemos que esse é a própria razão pela qual recebemos o Espírito, para que possamos ser um suplemento ativado do corpo de Jesus. Há algo de aliviante nisso. E menciono isso de propósito porque acho que alguns de nós ouvimos isso e levamos isso muito a sério. Sentimos pressão. E talvez você pense: eu não posso fazer o que Jesus fez. Como eu poderia ser Jesus? E a resposta é que você não pode. Mas mesmo assim, você pode. Você pode fazer isso coletivamente. Juntos somos as mãos e os pés de Jesus. É por isso que Paulo diz: você não pode ir sozinho. Então diz: não priorize um em detrimento do outro. Porque você terá um corpo de Cristo realmente estranho, tipo assim, bíceps super desenvolvido. O que significa que tudo aqui se resume a isso. Você recebe o Espírito para que possa distribuir Jesus. O propósito de receber é para que você possa redistribuir a vida de Deus para os lugares que Ele tem colocado você. Lembre-se de que esse espírito, que não é um ídolo mudo, também não é limitado por palavras para trabalhar em e através de você. Quando a Bíblia fala sobre andar no Espírito, significa estar aberto a todos os caminhos que o Espírito pode se comunicar conosco ou a maneira como o Espírito pode nos usar. Na verdade, uma maneira melhor de entender o andar no Espírito é permitir que nossas vidas sejam usadas para expressar coisas espirituais ou estender as realidades do reino. O que significa que ele pode falar, ou você pode sentir algo, ele pode tocar em seus sentimentos ou emoções, ele pode guiá-lo em uma conversa ou circunstância. E esta é a nossa diferença sagrada. Isso é o que nos torna diferentes. Quando estamos em cena, as coisas espirituais são feitas através de nós. E então, aqui está a coisa bonita. Quando você abre sua vida para o que eu estou descrevendo, quando você ativa o Espírito de Deus em sua própria vida, quando você se considera um suplemento do corpo de Jesus, você torna a resposta para muitas das perguntas que as pessoas fazem. Você pode até se tornar a resposta para suas próprias perguntas, como: por que estou aqui? Estou no caminho certo? Posso fazer a diferença neste mundo? A resposta é vida no Espírito. Vida com a consciência de que você e eu fazemos parte dessa coisa chamada soma de Jesus. Oferecemos a bênção. Não é estranho, mas diferente. Animado pelo Espírito, uma resposta às perguntas que as pessoas estão fazendo. Amém.